Rede Feminina de Combate ao Câncer nasceu antes mesmo do hospital. A rede foi fundada por Anita Gettner, esposa de Erasto Gettner. Ela fundou um grupo de mulheres altruístas direcionadas ao combate ao câncer e a combater o sofrimento dos pacientes oncológicos. Realizava eventos e, de todas as formas, buscava trazer recursos para a construção do hospital. Segundo a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Ângela Zan Lorenzi, o trabalho hoje está direcionado para a execução dos projetos assistenciais e a humanização no tratamento do câncer.
Somos totalmente voltados à humanização do tratamento, ao assistencialismo a esses pacientes que frequentam o parque do Complexo de Saúde Erasto Gettner. E hoje são mais de 5 mil pessoas por dia atendidas aqui dentro do complexo, as quais nos apresentam diariamente diferentes demandas e necessidades, as quais a rede feminina, sempre com muito foco no assistencialismo, busca mitigar essas necessidades e esse impacto do tratamento oncológico.
São mais de 200 voluntários, entre 18 e 96 anos, das mais diversas áreas. A principal doação é a do tempo.
O grupo extremamente heterogêneo, mas que tem como missão e como propósito aplicar amor, né? Dispensar seu tempo, que é o bem mais precioso, é o nosso maior patrimônio, que a gente não consegue comprar novamente, a gente não consegue resgatar o tempo que é dedicado. Então, essa é a doação genuína. Nós estamos voltados diretamente ao paciente, ao bem-estar do paciente e do familiar. E com isso, nós nos tornamos simplesmente homogêneos. Apesar de um grupo tão diversificado, nós aqui somos um grupo único, com aquele olhar humanizado e com aquela missão. Somos treinados para dar amor, para assistir, para olhar, para termos o radar no bem-estar e na saúde, na qualidade de permanência desse paciente.
A proposta é minimizar o que a doença causa, evitar sofrimento e dar acolhimento.
Tentarmos evitar que o paciente sofra por fatores que podem ser evitáveis. Então, é promovendo um conforto, acolhimento, uma palavra amiga, de esperança, aquele acolhimento com um chazinho, com um biscoito, quando eles podem consumir, o acolhimento de dar para eles momentos de descompressão emocional aqui no Jardim da Vida, onde eles podem regar as plantas, andar descalço, ter contato com a terra, escutar o som dos passarinhos, que é constante.
Para o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Paraná, a FEMIPA, o Charles London, um dos grandes pontos positivos da gestão do Erasto está na mobilização das pessoas.
Os hospitais que têm bons modelos de gestão, que têm algumas iniciativas exitosas, a FEMIPA em especial e outras federações têm utilizado esses exemplos para poder disseminar entre seus associados e filiados essas formas de gestão, de melhoria no atendimento. Claro que o Erasto Gettner é um exemplo da captação, no sentido desse envolvimento da sociedade dentro dos seus objetivos, e sempre que possível a gente tem colocado esses exemplos de boas práticas à disposição de outras entidades similares.
Um marco nas ações diferenciadas de acolhimento começou em 2020, quando o Erasto inaugurou a primeira área de cuidados paliativos com atendimento SUS do sul do país. Segundo o superintendente do Erasto, Adriano Lago, são 1.300 metros quadrados e 25 leitos.
É o paciente que a gente não consegue oferecer um tratamento oncológico, mas a gente tem que gerar para ele qualidade de vida a todo momento. Era um departamento, a gente trabalhava já com isso há praticamente quase 30 anos dentro do hospital, mas agora a gente tem um setor, uma unidade de negócio voltado para respirar a qualidade de vida para os pacientes. Dentro da nossa humanização, que faz parte da missão da instituição, é algo que a gente trabalha muito forte, né? A qualidade de vida do paciente. E por que não a extensão aos familiares, aos acompanhantes, uma vez que a gente sabe que o lado psicológico, emocional e estrutural da família sempre é muito abalado quando a gente tem um diagnóstico e segue no tratamento do câncer.
A criação do Erastinho também tem a ver com a ideia ideia de que é preciso ter um cuidado diferenciado. Para a diretora-geral do Erastinho, Mara Pianovski, o espaço é fundamental.
É um espaço lúdico, as crianças entram no hospital, não parece que estão no hospital. Algumas dizem, parece que eu estou num hotel, outras brincam, dizem que estão no shopping, outras dizem que estão num castelinho, como foi a imaginação delas enquanto o Erastinho era construído. Elas olhavam lá da ala antiga do Erasto para o espaço onde estava sendo construído o Erastinho e diziam, lá vai ser o nosso castelinho. Então, essa parte lúdica, cheia de vida, é muito importante para a criança enfrentar um tratamento que é doloroso, um tratamento que traz desafios enormes para o adulto, imagine para a criança e para os seus familiares. Então, hoje a gente está tranquilo, sabe que eles estão bem acomodados e que eles são bem assistidos do ponto de vista também estrutural.
Essa ideia de tirar a cara sisuda de um hospital aparece em outros momentos. Uma parceria foi fechada com uma equipe da Stock Car. Os carros foram lançados no estacionamento do Erastinho com direito a um vídeo no YouTube.
A gente vai carregar a bandeira do Erastinho nos nossos carros durante a temporada toda, para ajudar a divulgar, a melhorar o tratamento oncológico infantil. Eu acho que isso tudo vem a agregar muito à equipe, ao automobilismo.
Esse lado mais solto também aparece nas campanhas que o Erasto faz. Muito antes da pandemia, em 2018, o hospital fez uma paródia da música Despacito para orientar sobre a importância da higienização das mãos.
Cinco passitos para prevenir a infecção. Passar o álcool logo na minha mão. Siga essa recomendação. Cinco passitos.
Na última reportagem da série sobre os 50 anos do Erasto, você confere como o hospital mudou a vida não só de pacientes, mas também de quem trabalha lá. Limpa, limpa, limpa. Repórter Felipe Armata.
Álcool na mão, sempre vou passar. Cinco passitos.